convidado.
Angela Merkel não conseguiu convencer os liberais do FDP e os Verdes a formarem uma coligação com a CDU-CSU. É a primeira vez desde a fundação da República Federal da Alemanha, em 1949, que o país não consegue maioria para ser governado. José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, em Portugal, começa por descrever as consequências da crise na Alemanha.
Para a Alemanha é uma instabilidade que é relativamente inédita. A Alemanha já teve várias soluções governativas, mas ambas garantiram a estabilidade política. Inclusivamente a mais recente, a chamada Grande Aliança entre a CDU-CSU e os social-democratas, funcionou numa época de alguma instabilidade na Europa, designadamente a que resultou da crise dos refugiados. Mas a verdade é que a Alemanha conseguiu manter uma posição liderante no processo europeu e, naturalmente, com uma crise governativa interna na Alemanha, terá também repercussões na União Europeia.
E então quais são as consequências para a União Europeia desta instabilidade na Alemanha?
Bem, estamos a falar desde logo da maior potência económica dentro da União Europeia, o que significa que uma crise política na Alemanha poderá também ter reflexos na situação económica, designadamente na moeda única, no euro. Depois a questão da liderança. A União Europeia está à procura de um novo rumo, sobretudo a partir do Brexit e a partir da posição da nova administração americana, de Donald Trump. Esse novo rumo já se viu, por exemplo, com esta recente cooperação estruturada permanente no domínio da segurança e defesa, um projeto onde a Alemanha e a França têm tido um papel liderante. Naturalmente que a instabilidade política que se vive na Itália, na Espanha, onde há um governo minoritário, que ainda por cima está com os problemas do separatismo na Catalunha, a Europa já tem muitos problemas. E se a estes problemas se acrescentar uma crise governativa na Alemanha, que está, digamos assim, no coração da União Europeia, isto será, de facto, muito mau para o futuro da Europa, que está a procurar refazer-se dos problemas que teve com a crise dos refugiados, com o Brexit e também com o crescimento dos partidos extremistas em alguns países da União Europeia.
Hoje o presidente falou e apelou à responsabilidade dos partidos. O presidente, ao apelar à responsabilidade dos partidos, poderá inverter esta rejeição desta coligação nova?
Os presidentes da República, nos sistemas de governo parlamentares, podem ter, de facto, uma função moderadora. E, nesta altura, o presidente poderá tentar, digamos assim, influenciar, sobretudo, os liberais, no sentido de eles eventualmente não serem tão inflexíveis na sua posição, uma vez que os verdes demonstraram maior disponibilidade para a negociação. De qualquer forma, estamos num período onde as situações se extremaram já um pouco e não sei até que ponto essa mediação vai ter sucesso ou não.
Os pontos de discórdia para esta coligação entre a CDU-CSU, os liberais do FDP e os verdes foram nomeadamente a política dos refugiados, a luta contra as alterações climáticas, os desejos de reduções fiscais por parte dos liberais. Porquê estas divergências e porquê é que elas impediram então esta coligação?
Os liberais, de certa forma, também se calhar devem o seu resultado eleitoral positivo ao facto de serem um pouco mais intransigentes relativamente à crise dos refugiados, serem também um pouco também mais intransigentes em termos de finanças, quer da política interna da Alemanha, quer da posição da Alemanha face a países da União Europeia, designadamente a países do Sul, que atravessaram dificuldades nesse plano. A posição dos verdes mais flexível tem, de facto, contrastado com a posição mais inflexível dos liberais. E das duas uma, ou os liberais mantêm esta inflexibilidade e a coligação torna-se impossível, ou então, face ao apelo do presidente, admitem reconsiderar a sua posição e voltarão à mesa das negociações.
Este é um falhanço de Angela Merkel. A era da chanceler chegou ao fim?
Eu não diria tanto. Naturalmente, quando o partido que ganha as eleições não consegue alcançar uma maioria no Parlamento que lhe permita governar com estabilidade, naturalmente que essa responsabilidade recai sobretudo sobre a líder, neste caso sobre Angela Merkel. Também é verdade que as suas posições, sobretudo no caso da questão dos refugiados, foram bastante elogiadas por uns setores, foram menos elogiadas por outros, desigradamente no interior da Alemanha, e é verdade também que Angela Merkel conquistou um certo respeito na União Europeia, pela posição que tomou. Eu diria que Angela Merkel reforçou a sua posição no interior da União Europeia, mas enfraqueceu-a no interior da Alemanha. Ela, de facto, tem uma posição forte na Europa, isso é um trunfo que ela poderá jogar internamente. Portanto, não me parece que a sua posição esteja propriamente em risco. Poderá é conduzir a um novo processo eleitoral e os processos eleitorais são sempre uma incógnita.
E o que é que garante que o novo processo eleitoral não resulte no mesmo impasse das últimas eleições de finais de setembro?
É verdade, não há essa garantia. E, aliás, dada a proximidade entre os dois atos eleitorais, será porventura mais fácil que se reproduza um resultado muito semelhante. Mas também é verdade que quando há uma situação de crise, normalmente o eleitorado vai responsabilizar alguém por essa crise. O eleitorado tende a preferir a estabilidade. E, neste caso, se de facto o eleitorado achar que os liberais foram demasiado radicais, poderemos assistir a uma transferência de votos dos liberais à CDU-CSU e isso reforçar a posição deste partido.
Mas será que as novas eleições não vão beneficiar o partido de extrema-direita que em setembro conseguiu entrar no Parlamento ao fazer uma campanha baseada no discurso anti-imigrantes, anti-Islão e anti-Merkel?
A priori sim, a priori os partidos extremistas beneficiam sempre com o caos político, isto é, com a instabilidade. A instabilidade leva muitas vezes ao voto de protesto. As pessoas cansam-se dos partidos tradicionais, acham que eles não são capazes de dar resposta aos seus problemas, que não se entendem em relação àquilo que é essencial. E isto beneficia sempre partidos que são partidos de protesto, que são partidos que combatem o status quo. Portanto, a priori é verdade. Um dos grandes beneficiados poderá ser esse partido caso haja eleições antecipadas.
O SPD voltou a reafirmar hoje que não quer uma coligação com Angela Merkel, com a CDU-CSU. Na sua opinião, porquê esta rejeição em refazer esta chamada grande aliança?
Eu julgo que a rejeição tem a ver com o facto dos social-democratas se considerarem os principais penalizados dessa coligação. Neste caso, se as coisas correram bem, a CDU-CSU é valorizada. Se as coisas correrem mal, o SPD acaba por ser penalizado, se calhar ainda mais porque está a dar apoio a um governo onde não tem uma posição maioritária. Ainda por cima, o resultado ficou muito aquém das expectativas. E, portanto, é natural que os social-democratas não queiram repetir essa experiência. Ainda por cima, estamos a falar de partidos que têm alinhamentos externos diferentes, famílias políticas que na Europa disputam a primazia. E esta coligação na Alemanha era um bocado em contraciclo com essa disputa no âmbito europeu.
É execuível e plausível a ideia de um executivo minoritário na Alemanha?
Plausível é. Se esse governo terá condições para governar toda a legislatura, aí já é uma incógnita. Tudo dependerá daquilo que acontecer no futuro. É verdade que um governo minoritário obriga a uma negociação permanente, acordos à esquerda e à direita. Mas também é verdade que nos governos minoritários, normalmente quando alguém afeta esse governo ou quando alguém contribui para a sua queda, normalmente é responsabilizado e isso tende a beneficiar quem está no poder. Portanto, se a conjuntura económica for favorável, se Merkel continuar a assumir uma posição de liderança na União Europeia, juntamente com Macron, vai ser difícil para a oposição deitar abaixo um governo nessas circunstâncias. Se a situação económica se deteriorar, se os problemas na União Europeia se agravarem, nesse caso será mais fácil. Portanto, tudo depende da forma como a conjuntura evoluir.
José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho, em Portugal, foi o nosso convidado.